Bem, então boa tarde a todos. Está um pouco atrasada a sessão os colegas de Vila Real, de Leiria e Braga ainda não chegaram, mas devem estar a chegar a qualquer momento. Ah, estão aí? Então quem é que falta? Só falta Aveiro? Ah, então pronto, Aveiro, Braga e Vila Real, que devem estar a chegar. Eu queria vos dar as boas-vindas aqui ao Parlamento e queria vos agradecer a todos a participação neste projeto. Que nós consideramos muito importante, porque é desde novo que se começa a perceber os mecanismos da democracia, porque o autogoverno é uma prerrogativa dos cidadãos e vocês, como cidadãos e futuros eleitores, serão aqueles que muito brevemente irão contribuir para esse grande projeto da democracia, que é nós mandarmos em nós próprios e sermos responsáveis por tudo isso. A sessão vai se dividir pelo debate na generalidade, onde serão apresentados os projetos. Depois teremos a votação nesta primeira fase. A seguir, vamos debater os projetos na especialidade, onde podem ser alteradas as propostas iniciais, quer através de projetos de propostas de eliminação, é tudo eliminado, de alteração ou de aditamento. Depois, faremos uma pausa para lanche e a seguir retomamos a sessão a seguir para terminar. Sim?
Não, João.
Não?
Quando terminarmos o voto na generalidade, depois passo o voto na especial.
É? Está bem.
Não chegará aos quatro.
Ok.
Não sei.
Portanto, não vai haver pausa para lanche, é isso?
Depois não, há porque
Depois
temos
vemos.
que seguir,
Sim.
mas depois a gente vai ver como é que as coisas decorrem, não é?
Eu vou ter que sair um bocadinho mais cedo, porque tenho que levar a minha filha ao médico. Acho por volta das 5 e meia, portanto peço já desculpa antecipadamente, mas ficaram bem entregues com a deputada a Luísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes. O meu nome é João Galamba, sou deputado do Partido Socialista e vou presidir aqui esta fase inicial. Eu se calhar daria desde já a palavra, eu ia fazer aqui ponteiro, não, ponteiro do relógio é ao contrário, é assim. Portanto, se calhar começaria por Leiria, não, porque Leiria não tem aqui projeto para propor. Portanto, se calhar, não estando Braga ainda, eu começaria pelos Açores e têm 8 minutos para fazer a apresentação do projeto. Quem não tiver projetos para debater aqui nesta comissão, porque tem noutras comissões, terá 5 minutos. Portanto,
8 minutos deles é para tudo.
Aí é para tudo.
Apresentação, pedidos de esclarecimento, respostas de esclarecimento. Eles já estavam todos contentes.
Já avisou aqui que vamos dizer 18 minutos.
Então não tem 8 minutos, tem a menos, os 8 minutos é o total. Portanto, dava a palavra aqui ao nosso amigo dos Açores, que eu imagino ser o deputado José Parreira. Então, senhor deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste ano em que celebramos 40 anos da retificação da nossa Constituição, o Círculo dos Açores apresenta hoje e aqui 5 desafios institucionais fundamentais para, primeiro, concretizar as autonomias regionais, e desde já peço a vossa compreensão. Em segundo, eliminar o caráter unitário do Estado e, em terceiro, promover a participação ativa dos cidadãos na vida pública. Em primeiro lugar, propomos a criação de organizações de moradores com representatividade nas juntas de freguesia e com o dever de contribuir com medidas para o orçamento participativo. Em segundo, propomos a alteração ao artigo 227 da Constituição sobre as regiões autónomas, permitindo que as mesmas possam legislar sobre as suas próprias competências. E, na mesma medida, propomos estimular a participação ativa dos cidadãos nos órgãos de poder local, através da criação de conselhos consultivos de jovens, começando por incentivar e sensibilizar nos órgãos de formação juvenil. Em terceiro, defendemos a criação de um fundo, a partir do Orçamento Geral do Estado, para as juntas de freguesia, que visse a assistência imediata nos casos de necessidades básicas das famílias. Em quarto, defendemos a obrigatoriedade e dinamização na implementação de orçamentos participativos, incentivando a fixação e participação mais ativa da população, com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades. E, por fim, relativamente às regiões autónomas, o Círculo dos Açores defende que os poderes e funções do Presidente da República, no caso das regiões autónomas, passam a ser administrados pelo representante da República durante o mandato do Presidente da República. E que este representante seja uma sugestão do Sr. Presidente da República quando a sua candidatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A seguir, passava a palavra, não estando aqui, o grupo de Vila Real, passaria desde já a palavra ao representante de Coimbra, que imagino que seja o deputado Afonso Castro. Portanto, Sr. Deputado, tem a palavra para apresentar as propostas de Coimbra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Círculo Eleitoral de Coimbra decidiu, a quando da formulação do seu projeto de recomendação, ter em conta várias áreas da vida das comunidades locais. Porque se o objetivo é, então, melhorar a nossa política local, fazer com que o poder local tenha mais intervenção e fazermos assim com que os cidadãos estejam mais bem representados, devemos não só focar-nos em alguns pontos, mas sim tentar abranger uma maior área de influência. Daí termos medidas que se focam com os jovens, com a sustentabilidade das câmaras municipais, com a proximidade da política às pessoas e também com a governabilidade das câmaras municipais. Em primeira instância, propomos que se criem, nas autarquias, assembleias políticas de jovens que não tenham qualquer conexão partidária. Isto para quê? Isto para que, num período de trimestres, esta Assembleia de Jovens possa apresentar à Assembleia Municipal medidas que possam achar consideravelmente interessantes de serem avaliadas para o seu município, com uma programação relativamente semelhante àquela que nós assistimos no Parlamento dos Jovens. A segunda medida prende-se com a criação de um plano comum do município, a qual anexamos à nossa terceira medida na perspectiva que garante sustentabilidade aos municípios. Ou seja, aquilo que nós assistimos em Portugal atualmente é que existe um grande número de câmaras municipais com dívidas brutais. Não começando pela de Lisboa, porque temos que ter uma perspectiva diferente relativamente à cidade de Lisboa, mas pegando no exemplo de Gaia, de Aveiro, Gondomar e outras câmaras com dívidas muito grandes. Nesta perspectiva, consideramos realmente que deveria haver, uma maior concordância a quando da tomada de medidas que têm largos custos para as câmaras municipais. Daí propormos que medidas que requerem um custo superior a 5% do orçamento anual da Câmara Municipal sejam aprovadas com maioria qualificada desta Assembleia. Isto para que câmaras não façam obras megalómanas que tenham vários anos de custo às pessoas e aos futuros mandatos. A quarta medida prende-se com a política e com a sua vertente de proximidade para com as pessoas. Nas juntas de freguesia começa a política, porque os mais pequenos, mas significantes problemas que possamos encontrar se podem ser resolvidos nas juntas de freguesia. E daí considerarmos que deveria haver uma alteração ao número de eleitores que fazem com que existam um presidente da junta de freguesia a tempo inteiro ou a meio tempo. Atualmente os números são muito superiores, mas nós propomos que freguesias de 500 a 1000 eleitores tenham direito a um presidente da junta a meio tempo e, no caso de freguesias já com mais de 1000 eleitores, possam ter um presidente da junta a tempo inteiro. A nossa quinta medida, por fim, prende-se com a governabilidade das autarquias e quer, então, que as autarquias e o poder local possam ter mais influência no panorama das decisões nacionais. Daí propomos que haja uma atribuição de maiores poderes, quer no apoio social, na construção social, na educação, maior poder de decisão nos currículos dos alunos com maior independência autárquica e também na saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Afonso. Agora, como ainda não chegaram, estão agora a chegar, portanto, está a chegar, presumo que, Braga. E vem mais alguém? São vocês? São só vocês? São vocês os dois. Então, tenho uma novidade para vocês. Faltam... Então, passamos... Eu ia passar-vos a palavra, mas ainda faltam colegas vossos de Braga. Eu, se calhar, agora passaria a palavra aos grupos parlamentares que não têm propostas em debate aqui nesta comissão e começaria desde já por Leiria. que não tem um porta-voz indicado, mas tem a Inês Louro e a Tatiana Ferreira, portanto pedia que se organizassem entre vocês, falando uma a quem entender falar. Pausa, então vou ter que interromper mais 5 minutos enquanto não chegam os outros deputados. Não faz toda... Penso que faz todo sentido.
Braga, vocês não estão preparados para intervir já?
Sim.
Sim.
Então, temos aqui designado o Bruno Coutada como porta-voz dos deputados de Braga. Portanto, se fores tu, passava-te desde já a palavra.
Bem, como todos sabemos, o tema deste ano são os 40 anos da Constituição da República Portuguesa e desafios ao poder autárquico, não é? E as nossas três medidas, Círculo Braga, residem e incidem diretamente sobre os desafios ao poder autárquico, sendo a nossa primeira, consiste no incentivo da participação dos jovens nos diversos órgãos do poder local e através do incentivo às câmaras municipais e às instituições regionais para poderem cativar melhor e cada vez mais a participação mais ativa dos jovens na vida comunitária. A nossa segunda medida consiste em iniciar um processo de descentralização de forma a poder dar maior autonomia aos órgãos locais. E a nossa terceira medida, uma medida bastante simples, que consiste na criação de uma plataforma de cariz consultivo, o Livro Verde Local. Basicamente, nessa plataforma poderíamos ter acesso a diversos... Ou seja, podemos conhecer através dessa plataforma as regiões. Podemos, por exemplo, se quiséssemos conhecer mais sobre Braga, podemos aceder a essa plataforma e conhecer sítios apelativos e atrativos para se visitar em Braga. Um exemplo. Muito obrigado.
Obrigado, Bruno. E agora voltamos a ter o problema anterior, que é continuar a faltar Vila Real e Aveiro. Portanto, não sei se algum dos grupos parlamentares que já falou um bocadinho se queria acrescentar alguma coisa, antes de dar a palavra aos grupos parlamentares que não têm propostas, mas eu acho que, como foi sugerido há pouco, se calhar esperávamos mais um bocadinho, devem estar a chegar aos outros. Então a gente espera um pouco, também devem estar mesmo a chegar. Sou contra.
Eu não percebi a pergunta.
Qual é a minha opinião sobre a tolerância de ponto da próxima sexta-feira? Sou contra.
Também concordo.
Porquê? Porque acho que se as pessoas quisessem ir a Fátima, podem tirar um dia de férias. Que é a única maneira de respeitar a igualdade entre todos. E, portanto, assim, quem quiser ir ver, quem quiser ir a Fátima, tira um dia de férias. Da mesma forma que se houver outra cerimónia religiosa de outra qualquer religião, as pessoas podem tirar férias, é um direito de todos os trabalhadores, portanto as pessoas podem assim gerir melhor os eventos ou as efemérides que quiserem participar sem que seja o Estado a ter que escolher por elas.
Desculpem, podem usar o microfone, senão nós aqui embaixo não conseguimos ouvir, por favor.
Não, eu estava aqui a perguntar se os feriados religiosos não deviam ser todos eliminados e substituídos eventualmente por dias a mais de férias.
Por exemplo, o 5 de outubro.
O 5 de outubro foi eliminado por um governo e restituído por outro.
Não, não é falar disso. O 5 de outubro, por exemplo, nós estamos a falar de religião, mas estamos a falar de uma coisa nacional e republicana.
Sim, mas o...
também há aquele paralelismo, não há?
Não, porque todos os regimes têm que ter balizas e o nosso é uma república, portanto, nós celebrarmos a data fundadora do regime em que vivemos não é uma forma de ofender quem não concorda com o regime em que vivemos, é apenas uma forma de reconhecer o regime onde vivemos. Da mesma maneira que há racistas e não racistas, fascistas e não fascistas, membros do Benfica e do Sporting. A Constituição não distingue entre membros do adeptos do Benfica e do Sporting, porque é uma distinção irrelevante politicamente, mas distingue entre racistas e não racistas, entre fascistas e não fascistas. Não estou a comparar o monárquico com o fascista ou com o racista, mas como o regime é uma república, é um pouco inevitável que os que queiram se rever no regime republicano se sinta hostilizado. Sim, da mesma maneira que também há quem olhe para o 5 de outubro de forma diferente e há quem olhe para a existência de eleições de forma diferente. E não é por isso que não realiza as eleições. Não, são as mesmas coisas. O que eu estou a dizer é que um regime tem as suas instituições e tem, se quiser, as suas celebrações coletivas. E é normal que esse regime, que é uma república, queira dar uma particular dignidade ao dia 5 de outubro, que foi o dia da instauração da República. E também é normal que quem desejasse outro regime que não é uma República não se reveja nesse feriado. Mas essas pessoas provavelmente não se reveem na natureza republicana do regime e não é por isso que devemos deixar de ter um regime republicano. É natural. É natural que nem toda a gente... Sim, mas é que a nossa democracia não é laica quanto à natureza republicana ou monárquica do regime. Mas é laica quanto à orientação religiosa dos seus cidadãos. Não, porque nenhum regime pode ser totalmente neutro em relação a tudo, porque um regime define balizas. Portanto, a partir do momento em que o regime define a igualdade entre todos os cidadãos, está a discriminar, entre aspas, quem defende a desigualdade entre cidadãos. Mas é uma, se quiseres, é uma discriminação justificada, porque da mesma maneira que quem preferisse que não houvesse eleições ou que isto fosse uma ditadura, também se sente discriminado por isso não ser uma ditadura para haver eleições. Quem não se revê na Declaração Universal dos Direitos do Homem também se sente discriminado por um regime que tem como um dos seus pilares a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas essas são discriminações necessárias, ou seja, todos os regimes, a partir do momento em que se fundam numa Constituição, excluem determinados valores, como ou não pertencendo de todo a esse regime, ou tendo um valor marginal. A religião pertence ao regime em que vivemos, não tem um papel central na natureza do regime. Tem um papel na medida em que nós reconhecemos que muitos cidadãos portugueses têm uma religião e não devemos hostilizar ou marginalizar essas pessoas. Mas o ponto aqui é que todas as definições coletivas do que quer que seja marginalizarão alguém. O que nós queremos é que, dentro dos valores que nós consideramos como essenciais, essa marginalidade não exista. Ora, não é essencial respeitar fascistas. Ou melhor, é essencial respeitar fascistas na sua dimensão de pessoa humana e enquanto portadores de direitos cívicos e políticos, mas não mais do que isso. Tens que deixar as outras pessoas julgarem se têm ou não interesse.
Okay.
Pode não ter, mas eles é que sabem.
Sim. Já é a questão, é que os feriados só podem ser aproveitados por um pequeno grupo de trabalhadores.
Feriados, em princípio, são aproveitados por toda a gente que tem um contrato permanente e que está sujeito ao Código de Trabalho.
Sim,
e pessoas
que,
por qualquer razão, tenham direito aos feriados, mas naquele dia estejam a trabalhar, normalmente têm um dia de folga.
Sim, mas os independentes, por exemplo, não gozam de feriado, nem de qualquer compensação por isso.
Sim, porque o trabalho independente, assumindo que o trabalho independente é verdadeiramente independente e que não é uma forma de mascarar falsos contratos de trabalho sobre outra forma, sim, é natural que um trabalhador independente não tenha feriados. Porque teoricamente um trabalhador independente não é um trabalhador assalariado numa relação de dependência hierárquica e com uma relação contínua e permanente com um determinado empregador. Obviamente que nós sabemos que muitas vezes os recibos verdes e o trabalho independente mascara relações de trabalho dependente. E, portanto, eu diria que essa injustiça existe apenas nesses casos. Ou seja, em que pessoas que deviam ter um contrato de trabalho normal e ser trabalhadores por conta de ontem como outro qualquer, por qualquer razão, não têm esse vínculo e têm um trabalho que é falsamente independente.
Sim, mas eu nem estou a referir a isso. O senhor reconhece que há trabalhos que têm que ser feitos todos os dias. E que não se pode deixar de fazer.
Sim.
O senhor reconhece isso. Mas é que esses trabalhadores não têm qualquer compensação por ser um dia de feriado.
Por acaso têm. Quando se trabalha em feriado, são pagos a dobrar. E se trabalharem nesse dia, têm direito a um dia de
feriado. Independentes?
Não.
Não estou a falar dos independentes.
Mas foi o que eu disse há pouco. Os independentes, ou são verdadeiros independentes que não deviam estar numa relação de trabalho dependente, e esses verdadeiros independentes, eu acho que faz sentido não terem feriados. Porquê? Porque um verdadeiro independente, o seu trabalho é prestação de serviço, e portanto até podem prestar serviço ao sábado.
Então, o que é que um agricultor faria?
Um agricultor, se for...
O agricultor não pode gozar de feriados.
Se for um agricultor tem a sua própria produção e que trabalha por conta própria,
certo,
é natural que não possa ter feriados, porque também não tem um horário de
pois,
trabalho.
Pois, mas também não tem qualquer compensação por isso. Continua a ser taxado mesmo naquele dia.
Toda a gente é taxado todo
então,
o dia.
Então quem é que vai trabalhar no lugar dele?
Se ele precisa de trabalhar,
também.
Sim. Se calhar trabalha mais do que 8 horas, mas a questão não é essa.
Sim,
a questão...
Mas não podes trabalhar mais.
Não pode escolher, não pode deixar de tratar dos animais, nem das necessidades básicas.
A questão dos
nem
direitos,
de cumprir horários.
Mas a questão dos direitos laborais pressupõe uma relação hierárquica, ou seja, quem tem que ter direitos laborais é quem não manda no seu próprio trabalho. Ou seja, quem tem um patrão, um diretor, uma empresa que o obriga a treinar das coisas, obriga a estar lá às 9 da manhã, ou seja, tem um horário de trabalho, tem dias de trabalho, e são essas pessoas que o direito laboral, historicamente, tentou que, não sendo elas a mandar no seu próprio trabalho, realidade que, teoricamente, não acontece no trabalho independente. No trabalho independente é a pessoa que manda no seu próprio trabalho. Portanto, quem não manda no seu próprio trabalho, antigamente, trabalhava 20 horas por dia, não tinha férias, não tinha assistência em doença, não tinha assistência à família, ficava doente, podia ir para a rua. Pronto, são essas pessoas que estão nessas condições, ou seja, cuja sua atividade profissional depende de terceiros, e são os terceiros que definem o seu horário de trabalho, os dias que trabalham, o seu salário, e são essas pessoas que têm que ter os seus direitos protegidos no Código de Trabalho. Quem não está nessas condições e quem não tem um chefe, ou seja, quem define, bem, vou agora aqui prestar um serviço de jardinagem ou não, vou ou não fazer um projeto de arquitetura, vou ou não atender o meu cliente no meu escritório de advogados, essas pessoas são, teoricamente, os seus próprios patrões. E, portanto, não temos que, se alguém é o seu próprio patrão, não tem que ser o Estado a definir quantas horas por dia que essa pessoa trabalha e em que dias. Obviamente que isto pressupõe um regime legal ideal, porque nós sabemos que há muita gente que é um falso trabalhador independente, ou seja, apesar de ter um regime laboral que teoricamente ele é o seu próprio patrão, não é assim. Mas isso são, se quisermos, entorces práticos à lei em vigor, porque a lei, se reconhece a existência de trabalhadores independentes, tem que presumir que eles são verdadeiramente independentes. E são verdadeiramente independentes. Não cabe ao Estado definir em que dias é que eles trabalham, nem quantas horas, nem quantos dias de férias é que têm.
Porque minha questão não é sobre isso. A questão é se existem feriados, são para os trabalhadores gozarem. Há trabalhos que não se pode parar. E a questão é que esses trabalhadores não têm qualquer tipo de compensação.
O que a lei diz é, imaginemos uma empresa que só com trabalhadores assalariados, que tem que trabalhar todos os dias, 7 dias por semana. Essa empresa terá que pagar a algum desses trabalhadores assalariados a dobrar para trabalhar num domingo, num sábado ou num feriado. Ou à noite. Não é? Há empresas que têm que trabalhar 24 horas por dia. E o que o Código de Trabalho diz é que para essas empresas, quem tem isenção de horário, por exemplo, quem tem isenção de horário normalmente tem um suplemento salarial. Quem trabalha por turnos tem um suplemento salarial. Quem trabalha à noite tem um suplemento salarial. Quem trabalha em feriados e fins de semana tem um suplemento salarial. Ou seja, isto é a forma da lei, protegendo os trabalhadores que têm um horário de trabalho, reconhece essa tal necessidade de algumas empresas. O que diz é, ok, nós percebemos que vocês têm que trabalhar 24 horas e 7 dias por semana. No entanto, para terem trabalhadores para fazer isso, têm que lhes pagar mais. E, portanto, essa, se quiseres, é a forma de responder à crítica, à
senhor,
pergunta que tu
senhor,
fizeste.
O senhor não está a entender a dimensão da minha questão? Também não estás a entender? A questão é assim.
Olha que sabes, quando ninguém entende, se calhar
sim, é sério.
És tu que estás a colocar a questão mal.
Sim, temos tempo bastante. A questão é assim. Um trabalhador independente, que não tem empregados, é eu e sou eu. Portanto, tem o seu negócio. É, por exemplo, um lavrador. Pá, ele não pode deixar de trabalhar todos os dias. E há coisas que têm que ser feitas todos os dias. Não se pode fazer um dia antes para deixar de fazer um dia depois.
O que estás a dizer é que patrões e trabalhadores têm que ter os mesmos direitos.
Não são patrões. São trabalhadores.
Se for um trabalhador, tem exatamente os mesmos direitos que os outros trabalhadores.
Já não é reconhecido como trabalhador.
Não, ele é trabalhador,
mas
meia hora.
Sim.
Se fores um agricultor numa exploração agrícola, que é uma empresa de exploração agrícola e que tem nos teus quadros de pessoal como agricultor, a pergunta que tu fizeste, o que ele tem que ser feito todos os dias? Pois é, e quem tiver que trabalhar um domingo ganha a dobrar. Mas um trabalhador que não tem qualquer empregado não é um trabalhador. É um patrão. É um patrão?
Mas essa argumentação tanto dá para os feriados como para as férias, por exemplo.
E também dá para o subsídio de desemprego. Se eu for dono de uma pequena empresa e a minha empresa for à falência, eu não recebo subsídio de desemprego. Mas se eu for trabalhador de uma pequena empresa e a empresa for à falência, eu recebo subsídio de desemprego. Também há aqui alguma discriminação? Não, porque a diferença é que o trabalhador vive dos frutos do seu trabalho. O patrão vive dos rendimentos que a propriedade que detém lhe dá. E, portanto, o que se entende é que, historicamente, é um trabalhador que está mais vulnerável que o patrão. Porquê? Porque o patrão comanda os meios de produção do trabalhador e, portanto, é ele que manda no trabalhador. O trabalhador é mandado pelo patrão e, portanto, é o trabalhador que precisa de maior proteção. Comecei, interrompi e vou agora recomeçar outra vez, que já começaram, chegaram mais pessoas.
Nós gostaríamos de pedir desculpa pelo nosso atraso, embora não tenha sido, de certa forma, responsabilidade nossa, nós gostávamos de pedir desculpa à Comissão por estar a atrasar os trabalhos. Com licença.
Nós tomámos aqui uma deliberação coletiva de censura veemente aos deputados de Vila Real. Depois de ser-vos-á enviada a ata das nossas sevícias a Vila
Real. Nós gostávamos de subscrever a moção.
Não, estou a brincar. Nós até agora o que fizemos foi... Há dois grupos parlamentares que não têm propostas a debater nesta comissão, que é Leiria e Lisboa. Nós demos a palavra aos vossos colegas que já cá estavam para apresentarem os projetos deles e, portanto, já falou Braga, já falaram os Açores, já falou Coimbra. E agora, então, eu daria a palavra a Vila Real para apresentar a sua proposta e esperando que não ter que interromper outra vez esta sessão para aguardar pelos colegas de Aveiro. Portanto, tens a palavra.
Ok, muito obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Sou o Sérgio Sequeira Bastos, sou o deputado eleito porta-voz do Grupo Vila Real. Eu não me vou alongar muito, nem vou de qualquer forma ler as propostas, porque penso que todos vocês tiveram acesso ao documento. Vou então explicá-las muito simplesmente. A nossa primeira proposta foca a alteração e a reforma das leis eleitorais da República Portuguesa em quatro aspectos nucleares. O primeiro aspecto sendo a valorização das candidaturas independentes. Nós entendemos que as candidaturas independentes estão valorizadas já na nossa Constituição, indo então de encontro ao tema, no artigo 109, no artigo 114 e no artigo 239, onde estão previstas as candidaturas independentes às autarquias. O segundo núcleo prende-se com a criação de círculos uninominais de candidatura à Assembleia da República, mantendo a possibilidade de integração em lista partidária. Ou seja, nós pretendemos que os cidadãos elejam o seu representante e não uma lista partidária. O nosso objetivo é dar aos cidadãos a possibilidade de manterem a democracia perto de si. Os círculos uninominais estão também estipulados na Constituição, no artigo 149 e no artigo 150. O terceiro ponto foca-se na criação de um círculo nacional de compensação para combater uma situação gravíssima na nossa democracia, que é o facto de alguns dos nossos cidadãos não estarem representados na Assembleia da República. Ou seja, por exemplo, em Vila Real só temos 5 deputados. E, regra geral, ficam 3-2 entre as duas maiores forças políticas, o Partido Social Democrata e o Partido Socialista. Uma pessoa que decida votar no Bloco de Esquerda em Vila Real não tem deputado a representá-la, pelo Círculo de Vila Real, entenda-se. Com o Círculo Nacional de Compensação, combatia-se esta situação. O quarto ponto foca-se na representação do círculo de eleição, ou seja, pretendemos que os deputados deixem de ser deputados da nação e passem a ser deputados do seu círculo eleitoral. Isto traria a democracia de volta para perto do povo, como deveria estar. A nossa segunda medida procura efetivar o estabelecimento das regiões administrativas, coisa que já está também prevista na nossa Constituição, e seguindo as NUTES 3, que é uma coisa que falta acrescentar aqui no documento que vos foi enviado. A terceira medida passa pela definição de uma cota uniforme das emissões de CO2, sendo que aqui está também um erro, porque este é um documento antigo, e aqui indica a nível distrital, nós tencionamos que seja a nível municipal, para permitir aos municípios negociar a sua cota com os outros municípios. A nossa quarta medida, esta medida vou só explicar muito brevemente, tem dois aspectos positivos. Permite não só aos municípios que são mais prejudicados a nível, mais atrasados, aliás, a nível industrial, receber algum fundo para se desenvolverem, como permite também cumprir com mais facilidade as cotas de emissão que nos são impostas pela União Europeia e pelo próprio Governo Central. A quarta medida procura a aplicação de uma taxa de IVA reversível contínua, ou seja, ao longo de toda a cadeia de venda, este IVA vai-se verificando. Não se pretende um aumento do IVA, mas sim do IVA atual que é cobrado. Algum IVA reverte para o município onde é produzido o primeiro produto relativo à situação, relativo ao conteúdo de venda. Ou seja, os municípios onde inicialmente é produzida toda a matéria-prima portuguesa vão acabar por receber diretamente uma parte do imposto. Assim sendo, acho que está tudo dito.
Pronto, obrigado. Voltámos a ter o problema que temos tido na última hora e meia, que é, como não estamos completos, não podemos continuar a sessão. Temos que... Diz.
Aqui. Nós estamos a dar continuidade, não é? Então, mas os nossos colegas...
Como algumas propostas estão no livrinho que todos têm, pelo menos poderão ler e estar mais ou menos familiarizados. Sim, também ainda não houve debate, portanto, até das próprias perguntas, depois mesmo quem não ouviu a apresentação. Agora nós podemos continuar, fazemos essa em Aveiro.
Mas pois.
Não sabe como é que está.
E também se alguém tivesse uma...
Não, mas ó.
Nesta estratégia de responsabilização minha e da deputada Luísa Apolónia, queria só voltar a lembrar que a responsabilidade deste atraso não é nossa.
trabalhador.
Finalmente temos Aveiro connosco. 2 horas e 45. Bem, então como já temos Aveiro na sala, queria dar-vos as boas-vindas e só dizer que não podemos esperar este tempo todo. E então o que nós fizemos foi, demos a palavra aos grupos parlamentares que têm projetos, ficaram para o fim os que não têm, vocês têm projeto, e portanto dava desde já a palavra ao, penso eu, João Pedro Costa, que julgo ser o porta-voz de Aveiro. E o João Pedro Costa chegou ainda mais atrasado que os deputados de Aveiro. Mas está desculpado, porque como não foram vocês que conduziram o autocarro, sabemos que não foi responsabilidade vossa. Portanto, João Pedro, dava-te a palavra para apresentares os projetos do Grupo Parlamentar de Aveiro.
Posso? Antes de mais, boa tarde. Senhores deputados, permitam-me que vos parabenize por estarem aqui a representar os vossos círculos eleitorais na Casa da Democracia. O Círculo Eleitoral de Aveiro tem um projeto de recomendação que, após debate na Assembleia Distrital, julgamos que vai ao encontro dos grandes desafios do poder local no século XXI. Temos como medidas o aproveitamento da CDCDR através da criação de um órgão regional para promover a descentralização administrativa. A segunda medida é a implementação de um novo sistema de recolha de lixo, por exemplo, o sistema Green Bin Recycle. Terceira medida, a atribuição de mais poder e autonomia aos órgãos do poder local, através da nomeação de pessoas de vários pontos do município, de forma a organizar uma comissão em que encontrem os problemas daquele local e que possam debater em conjunto e apresentar propostas para a resolução célere dos problemas. Quarta medida, acrescentar no artigo 74 da Comissão, depois da alínea F, número 2, uma nova linha com o seguinte teor: que nos currículos escolares seja contemplada uma área de formação sociopolítica, consideramos de capital importância, de forma de aproximar os jovens da política portuguesa. Obrigado.
Obrigado, João Pedro. Então agora eu ia dar a palavra aos grupos parlamentares que ainda não falaram e começava assim por Leiria. Os grupos parlamentares que não têm projeto em debate nesta comissão têm menos tempo que os outros, só têm 5 minutos, podem obviamente fazer as perguntas que entenderem, comentários sobre outros projetos ou qualquer outra coisa que entendam relevante. O tempo é vosso, portanto, fazem uso dele da maneira que entenderem.
Ok. Obrigada. Nós, por enquanto, queríamos só pedir ao Círculo de Coimbra que nos explicasse melhor a medida número 2. Por favor. Obrigada.
Eu, se calhar, é a única coisa que tenho a dizer no momento. Então, se calhar, íamos fazer pergunta-resposta e depois de Coimbra responder, eu passaria a Lisboa, que também não falou, para usarem o seu tempo como entenderem. Então eu passava agora a palavra à Coimbra para responder à pergunta de Leiria.
Senhora deputada, respondendo à sua questão, como disse na minha intervenção, a medida 2 vem, de certa forma, anexada à medida 3, na ideia de criar uma transversalidade no plano municipal, de modo a que um mandato, por exemplo, Socialista e depois no mandato do PSD, não tragam grandes e profundas alterações na vida das pessoas e em termos de obras. Por exemplo, um mandato decide fazer uma obra que requer 30% do orçamento municipal e depois outro mandato chega e diz que afinal esse dinheiro foi mal aplicado, e criamos aqui muitas situações que por vezes são complicadas para as pessoas, e era unicamente para tentar garantir transversalidade, como disse. Obrigado.
Portanto, embora não nos cabe a nós comentar, uma medida para garantir uma maior, maiorias mais vastas, de forma a que não haja grandes rupturas entre ciclos, para que todos mais ou menos se revejam genericamente nas opções tomadas. Então eu passaria agora a palavra a Lisboa, que ainda não falou, de uma forma que aconteceu com a Leiria, tem 5 minutos para usar durante o debate inteiro, que escolherão gerir como entenderem. Não sei quem é que tem a palavra.
Olá, boa tarde. Eu não sei se é possível fazer uma pergunta para dois círculos.
Como têm 5 minutos, podem fazer as perguntas que entenderem.
Pronto, é que nós achamos bastante semelhantes, de uma maneira resumida, a proposta número 1 de Braga e a proposta de Coimbra, a primeira. Pronto. Basicamente, o que nós achamos que os círculos teriam a propor seria a criação de uma Assembleia Municipal Jovem. Tal iniciativa já existe no nosso município de Sintra, pronto, faz parte de Lisboa, e gostaríamos de saber se o que vocês estão a propor é incrementar ou, de certa maneira, tornar algo obrigatório dentro dos municípios. Obrigado.
Muito obrigado. Então, eu passaria a palavra aos dois grupos interpelados, que foi Coimbra e Braga. Braga? Foi Coimbra e Braga?
Coimbra e Braga.
Agora, se calhar, como Coimbra falou antes, invertemos e começa agora Braga e depois responde Coimbra.
É uma boa sugestão, também podia ser implementado, exatamente, uma criação de uma Assembleia Jovem, seria uma grande ideia. Mas também temos uma Assembleia Jovem, a criação de uma Assembleia Jovem não é a única forma de cativar o interesse dos jovens. Existem diversas formas. Dou um exemplo do orçamento participativo, que de certa forma até se podia fixar um patamar percentual no orçamento dos municípios e dirigido aos jovens, ou seja, com maior margem de manobra para os jovens. Seria também, se calhar, outra forma, existem outras, mas seria mais uma forma, uma criação de uma assembleia ou orçamento participativo, são formas de cativar o interesse dos jovens. E por que não? Com licença.
Bruno, sem querer, eu penso que a pergunta da Inês era mais específica, era se isto era ou não, se era obrigatório, ou seja, se a proposta, sendo que Sintra já tem uma assembleia desta natureza, escolhido por Sintra, porque entendeu que se justificava, e não sendo obrigatório, se a proposta era tornar obrigatório.
Eu, exatamente, eu de certa forma até podia, mas nós não podemos só pegar num caso, não é? Porque como existem de diversas formas, claro que poderia a criação dessas assembleias poderia ser de regime obrigatório, mas existem outras formas, exato. E é por aí, ou seja, nós podíamos estudar. Também seria exaustivo, mas se calhar era importante estudar caso a caso. O que se calhar se assemelharia seria mais importante, não é? Se criar-se a Assembleia, se outras formas de cativar a atenção, ou se calhar, quando se estivesse a falar em certo tipo de instituições, certo tipo de atividades, dar mais voz aos jovens. Não diria só não restringia só a Assembleia, essa forma. Muito obrigado.
Obrigado, Bruno. E agora passava então a palavra ao Afonso de Coimbra, ou então o outro deputado de Coimbra que entender falar.
Senhora deputada, respondendo à sua pergunta, o nosso objetivo é incrementar e tornar obrigatório, visto que no seu município já existe, mas nos restantes não existe.
É sim, esclarecedor isso sim. E então, já falou Lisboa. Eu agora abria a mesa a outros, eventualmente outros pedidos de esclarecimento ou perguntas ou comentários que algum outro deputado ou algum outro grupo parlamentar deseja, não sei, Vila Real,
Seria
Coimbra.
Possível dizer-nos quanto tempo temos? Quanto tempo ainda temos? Ou não?
Eu serei flexível nos tempos,
Cerca de 4 minutos.
É. Não sei, ali, então, Aveiro, sim.
Desde mais, boa tarde a todos. Bom dia. Boa tarde.
Acho que podemos convergir no tarde.
Círculo de Braga, a vossa terceira medida, não sei se já esclareceram, como nós não estávamos aqui, não tivemos a oportunidade de ver e de ouvir, a vossa terceira medida gostaríamos de ver esclarecida, se seria possível. Obrigado.
A pergunta foi para Braga, não é? Braga. Então, passava já a palavra a Braga.
Boa tarde. Muito obrigado pela interpelação. Braga considera que é extremamente importante para o bom funcionamento das autarquias e dos municípios locais que a população esteja o mais informada possível. Desta forma, nós apostamos na educação e a educação é feita a partir da própria informação. É impossível uma população estar realmente a par daquilo que é feito na sua autarquia se não estiver informada. Este livro verde local que nós falamos na nossa terceira medida tem claramente, como é antecedido, uma plataforma de cariz consultivo para que as pessoas possam ter melhor noção daquilo que está a ser feito e que a autarquia, por um certo lado, também esteja mais exposta a um bom nível de escrutínio para que a sua medida, seja ela qual for, seja mais fácil de entender e que haja mais informação. É acima de tudo isto, é educar através da informação à população. Muito obrigado.
Bem, e agora passava outra vez a palavra à Braga, se Braga tiver alguma pergunta ao outro grupo parlamentar. Se não, passaria a palavra a Leiria. Sim, claro.
Muito obrigado novamente.
Passava agora a palavra à Braga, e se Braga não tivesse nada, não quisesse usar a palavra, eu passaria a palavra à Leiria, então, mas tento.
Gostaria de interpelar o Círculo dos Açores em relação à sua quinta medida. Nós consideramos que não é francamente uma boa ideia. Achamos que compreendemos a sua posição pelo representante da República para as regiões autónomas, mas acho que é absolutamente desnecessário quando temos a função do Presidente da República. Eu compreendo que pela distância, pela situação que os Açores e a Madeira ocupam na posição portuguesa, concordo plenamente que queiram essa representação próxima, mas essa representação pode ser feita através do Presidente da República ter uma ida aos Açores ou à Madeira. E tenho a certeza absoluta que o professor Marcelo Rebelo de Sousa teria todo o gosto em visitar com mais frequência as regiões autónomas. Penso que não será necessário haver este representante, pelo que é um cargo que nos parece desnecessário na sua inteira medida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então tem a palavra aos Açores para o esclarecimento.
Muito obrigado pela pergunta, senhoras e senhores deputados. Eu peço a vossa compreensão em relação ao caso açoriano e madeirense. Nós temos um sistema de governo constituído por três entidades. O Governo Regional, a Assembleia Legislativa e o Representante da República. O que acontece é que o nosso Representante da República não tem legitimidade para a semelhança do Presidente da República, fazer controle político sobre o Governo Regional, limitando-se apenas ao controle jurídico. Desse modo, a legislatura decorre durante 4 anos sem qualquer tipo de pressão e fiscalização, contribuindo desse jeito para a instalação de vícios e para a inércia governativa. Como vocês todos deviam saber, as legislaturas na região autónoma dos Açores e na Madeira foram sempre constituídas por maiorias absolutas. E claro que há uma série de interesses que levam ao menosprezo de uma ilha em detrimento, ao menosprezo de algumas ilhas em detrimento de outras. E a questão que nós queremos evitar, e com esta proposta, é que o Presidente da República, quando apresentar a sua candidatura, sugira juntamente com a mesma alguém para representante da República. E dessa forma, o representante da República passaria a ter legitimidade para realizar controle político sobre os governos regionais. E, portanto, é um cargo que já existe e aquilo que nós queremos é dar mais poderes e para ter esses poderes é preciso que tenha legitimidade. E essa legitimidade advém do facto de ser eleito juntamente com o Presidente da República. Isto é extremamente importante para nós porque permite que existe um controle sobre uma série de vícios que estão instalados. Muito obrigado.
Obrigado. Eu sei que Vila Real tinha aqui uma pergunta, como já passou, se quisessem fazer agora. Sim, mas como eu já passei para vocês e vocês não era só já agora. Não, perguntei agora no instante, já voltamos à Leiria.
Pronto, então. Muito, muito boa tarde a todos, outra vez. A pergunta seguia para os colegas de Aveiro, peço desculpa se não vos estou a dar muito tempo para se prepararem, mas a pergunta é relativa à medida 3. E nós, se nós entendemos bem o conteúdo da medida 3, parece-nos que o vosso objetivo com esta medida é semelhante ao nosso, a maior parte dos nossos objetivos, que é trazer de novo a democracia para junto das pessoas. Assim sendo, a pergunta que eu gostaria de apresentar ao Círculo de Aveiro é: que alterações é que vocês referem à Constituição da República Portuguesa e quem é que nomearia as pessoas dos vários pontos do município, conforme diz na vossa medida, que integrariam essas tais reuniões trimestrais? Oh, obrigado.
Bom, Aveiro.
Respondendo agora ao Vila Real.
Vila Real.
Vila Real. A ideia da nossa medida 3 é sugerirmos uma posição mais ativa na vida política das freguesias e dos municípios por parte das suas populações. Seria, neste sentido, formado um órgão socialmente diversificado e de cariz voluntário, ou seja, constituído por indivíduos de diferentes faixas etárias com funções associativas municipais e que se reunia trimestralmente numa tentativa de solucionarem os problemas locais. Citando o nosso Primeiro-Ministro, o poder atribuído a quem está mais próximo dos cidadãos é um poder que eficazmente resolve os problemas da população. O nosso objetivo é usar... É que haja pessoas voluntárias para fazer isso. Não estamos a diversificar qualquer tipo de população.
Seria uma espécie de órgão consultivo da Câmara? É isso?
Sim, o objetivo era mesmo esse, é que ajudassem, houvesse uma inteira ajuda.
Sim, Vila Real. Mas não, já não temos muito tempo, depois tenho que lanchar, depois tenho que guardar tempo ao final, depois para o debate na especialidade.
Eu não sei se me consegui fazer entender. A nossa questão não é o objetivo. Nós o objetivo concordamos plenamente e, aliás, está integrado em maior parte das nossas medidas. A nossa dúvida é relativa à própria redação da medida, onde diz que esta situação acarretaria alterações à Constituição e onde se implica uma nomeação das pessoas que pertenceriam a este Conselho Consultivo. A nossa pergunta prende-se com isso. Quem é que seria nomeado, quem é que estaria no poder de nomear e que alterações à nossa Constituição é que isso implicava? Obrigado.
Muito bem. Aveiro?
Mas eu já referi isso. As pessoas nomeadas seriam as pessoas do município. Mas quem é que nomeava? Aqui dá de cariz voluntário. As pessoas que podiam... Sim, podia ser a própria junta de freguesia ou o poder local. Sim.
Que isso depois será, uma vez, parece-me que a proposta de Vila Real, que vai no mesmo sentido da de Aveiro, mas tem mais detalhe depois no articulado... Depois, se calhar, vocês na especialidade podem, se calhar, tentar aproximar as propostas. Parece-me haver aqui compatibilidade entre várias. Então, eu agora passava só, como temos que ir para o lanche, eu passava só para o Círculo de Leiria, para a sua intervenção.
Boa tarde. A nossa pergunta é um pedido de esclarecimento à Vila Real acerca da terceira medida. Uma vez que o vosso objetivo é definir uma cota igual em todos os municípios para a emissão de dióxido de carbono e que existem municípios muito mais industrializados, a vossa proposta é que os que não são tão industrializados possam vender o que sobra, certo? Mas depois... Vocês dizem que desta forma também vão potenciar o desenvolvimento dos distritos mais atrasados. Se eles vendem a cota, acabam por não evoluir no sentido industrial. E existem vários municípios que, cujo principal, são, cujo princi- o principal fonte de rendimento exato é a atração turística, precisamente por não serem industrializados. E eu queria perceber como é que vocês estão a pensar em equilibrar ambas as coisas.
Ora bem,
Vila Real.
Sim, sim. O nosso objetivo não é o desenvolvimento a nível industrial do país inteiro de forma uniforme. O nosso objetivo é precisamente que os municípios, aliás, que têm uma menor emissão, sejam capazes de vender a parte da emissão que não concluírem, que não precisarem, aos municípios que emitem mais. Isto não atrasa o desenvolvimento do município que vende. Porquê? Porque o próprio município já faz o cálculo de quando é que necessitará e de quanto é que prevê crescer e vende aproximadamente. Claro que não se fala em termos exatos. E depois, em termos de investimento desse dinheiro ao desenvolvimento industrial, cada município fará o investimento que entender, obviamente. Obviamente que, por exemplo, o município de Albufeira não vai construir uma central na praia, porque o objetivo não é esse. Vão investir no sentido de melhorar o município a nível social e industrial, eventualmente, claro.
Pode sim.
E há outro aspecto a referir, que é, apesar de serem bastante industrializados, isso estimula a plantação de mais árvores, o que poderá diminuir o valor das cotas. Ou seja, o valor que eles poluem.
Sim. Não sei se Leiria tem mais alguma dúvida, se não passava para os Açores. Não é? Mas já fizemos assim. Ah, não passa. Não dei. Então peço desculpa, dou a palavra então agora à Coimbra. Peço desculpa. Açores, tens que esperar aí mais 2 minutinhos.
Eu gostaria de interpelar o Círculo de Vila Real, que na sua primeira medida, 4ª linha, nos sugere a alteração do artigo 152 da Constituição para que os deputados passem a representar os círculos eleitorais a que pertencem e pelos quais foram eleitos. E, se seguirmos, de facto, este modelo, como é que garantimos que Lisboa, Porto ou grandes círculos eleitorais não dominem a Assembleia? Obrigado.
Vila Real?
Obviamente que esta medida não anula a função dos deputados enquanto representantes de toda a nação. Ou seja, esta medida teria que ser acompanhada das medidas que nós expusemos também acima, como a criação de círculos uninominais, e não seria eliminada a função de representante da nação do deputado, mas seria sim acrescentada a função de representante da sua zona. Ou seja, um deputado é perfeitamente capaz de representar ao mesmo tempo a sua região e a sua nação. Está tudo.
Mais alguma Coimbra? Sim? Então?
Interpelando o Círculo dos Açores e deixando claro que esta intervenção é construtiva e não destrutiva, gostaria de perguntar aos senhores deputados se consideram benéfico para esta Comissão aprovar um projeto de recomendação cuja metade dos pontos ou das propostas se prendem unicamente com as regiões autónomas, ou seja, se isto será vantajoso depois para uma discussão global e uma discussão nacional, visto que nenhum dos outros círculos se foca tanto no seu próprio círculo. Colocando mais em especial a questão de porquê que na medida 2, quando propõem que as regiões legislem sobre o quadro de competências, porque é só as regiões autónomas terem este poder e não todas as câmaras municipais do país, por exemplo, só isso.
Muito obrigado. Os Açores?
É assim, na medida 2 já efetivamente deve ter havido um erro porque estavam contempladas regiões autónomas e autarquias. Portanto, não é da nossa responsabilidade.
Poderá ser corrigido numa proposta.
Sim,
de,
claro. Relativamente às regiões autónomas, só a medida 5. Sim, porque a 2 diz respeito também às autarquias. Apenas a medida 5 é que diz respeito às regiões autónomas. E só gostava de acrescentar algo para responder ao Distrito de Braga. Aquilo que nós defendemos é que o Presidente da República, como representante da nação, não se deve envolver nas politiquices regionais. E é para isso que existe um cargo de representante da República. E uma vez que esse cargo já existe, vamos desenvolvê-lo. Ok. A Ana vai continuar.
Havia mais uma pergunta de Coimbra?
Vou também interpelar o Círculo dos Açores e vai ao encontro da medida número 5. O Presidente da República, como está no artigo 120, é o representante nacional e não percebo o porquê de o representante da República ter os mesmos poderes do Presidente da República. Isto é, o Presidente da República é o chefe das Forças Armadas e todos os poderes que estão consagrados na Constituição. As regiões autónomas não são completamente independentes. Daí haver um poder que seja sobreposto e uniforme às regiões autónomas. O Representante da República tem já alguns poderes que eu acho que já são o suficiente para ele exercer o cargo. Isto, eu acho que nesta medida simplesmente estão a tentar trilhar um caminho para a independência, basicamente. É o que eu noto e peço desculpa se não for isso.
E eu também compreendo.
Açores, já podem falar. Obrigado, obrigado. Quando se dá a palavra.
Eu também compreendo.
Eu ainda não dei a palavra. Vou dar agora. Agora podes falar.
Compreendo o equívoco. A questão, como sabe, os Açores não têm Forças Armadas. Mas as questões. Os poderes que nós queremos atribuir ao representante da República são poderes no âmbito do controle político, veto político, capacidade de dirigir mensagens ao governo, sem sentar no Conselho de Estado em vez do presidente do governo regional. E o representante da República só pode ter essas competências caso elas sejam legitimadas. E para isso acontecer, ou teria de haver um sufrágio direto entre os açorianos, ou então a nossa sugestão é que o Presidente da República, quando a sua candidatura a esse cargo, sugira um representante da República para as regiões autónomas, porque assim, ao estarmos a votar no Presidente da República, já que temos conhecimento de quem será o representante caso ele ganhe. Claro, mas é como eu lhe disse há pouco, é assim, a Assembleia Legislativa, sendo constituída por maiorias absolutas, não realiza qualquer controle sobre o governo regional. Portanto, temos ao contrário do que acontece na República, em que a oposição e o Presidente da República também podem intervir, dizer, olha, eu não concordo com esta medida, olha, eu vou votar. O representante da República não pode fazer nada disso. Portanto, é uma figura que não tem qualquer peso na política regional, porque não tem essa legitimidade. E o que nós queremos com esta medida não é abrir caminho à independência, porque não há povo que se sinta mais português do que o açoriano. E aquilo que nós queremos é efetivamente completar o nosso sistema de governo autonómico com uma figura que realize controle político sobre a Assembleia Legislativa, sobre o governo regional. Mais nada. Muito obrigado.
Bem, então agora que Coimbra já fez várias perguntas, eu ia passar agora aos Açores para as perguntas dos Açores, e não apenas para as respostas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros e caras deputados e deputadas. A nossa pergunta dirige-se ao Círculo de Aveiro e é relativa à vossa quarta medida. Pelo que me parece, esta área de formação é apresentada como uma disciplina que seria introduzida, correto? Correto. E pela vossa redação, parece-me estacitamente obrigatória para todos os níveis de ensino, uma vez que é apresentada de um modo generalizado. Agora paremos e pensemos, será que esta traria reais benefícios? É lembrar que Portugal tem dos currículos mais extensos da Europa, dos horários escolares mais supercarregados. E mais, como é que podem continuar a bater na mesma tecla e a propor fechar os alunos dentro de salas a absorver informação sobre política e sociedade? As mudanças operam-se não se ficarmos sentados a aprender o que está mal, mas se fizermos algo contra o que está mal. Nós e o projeto Parlamentos de Jovens somos exatamente exemplo disso. Não é ficar fechados a aprender o que está mal, é lutar contra o que está mal. Faça isto. Pedia uma explicação de como é que acham que esta medida poderá ser significativamente benéfica e quais é que são as características desta disciplina que pretendem implementar. Obrigada.
Muito bem, então, passo a palavra à Aveiro.
Muito obrigado pela questão ao Círculo Eleitoral dos Açores. Portanto, a nossa medida tem como objetivo, não temos ainda um ciclo definido em que esta disciplina vai ser aplicada, contudo, esta disciplina, na nossa opinião, vem em substituição da disciplina de formação cívica. A disciplina que foi abolida há pouco tempo e fala-se que vai voltar, na nossa opinião, a disciplina de formação cívica está esgotada em si mesmo e, portanto, na nossa opinião, uma disciplina de formação sociopolítica é de capital importância devido à abstenção que ronda os 50% do nosso país, sendo que, essencialmente, grande parte desta abstenção são os jovens que a praticam. E, portanto, nós temos que informar os jovens para que eles possam votar, para que eles possam participar e para que possam ser ativos na vida política portuguesa. Obrigado.
Muito bem. Então, dou outra vez a palavra aos Açores, deixando claro que só têm mais 23 segundos.
Podia só intervir em relação a esta pergunta, a que foi feita agora. Não sei se vocês vão responder.
Os Açores não se importarem que respondam.
Pronto, eu percebo o vosso ponto de vista, que realmente é preciso agir e não apenas absorver informação. Mas eu acho que os deputados do Círculo de Aveiro têm alguma razão naquilo que estão a dizer. Uma vez que a maioria dos jovens não tem muitos conhecimentos acerca de política, não sabe realmente o que haverá de fazer, como haverá de fazer, só sabe que a partir do momento em que faz 18 anos tem esta possibilidade de votar e de escolher aquilo que quer. E a verdade é que, sim, nós estamos aqui e somos a prova de que nem todos os jovens são iguais, mas existe muita falta de conhecimentos e muita falta de interesse acerca de certos temas e acho que esta disciplina, sendo que não seria obviamente todos os anos, digo eu, deveria tentar colmatar essa falta de informação, de conhecimentos.
E sim, os nossos programas são extensíssimos e estou em ciências, não é? E toda a gente sabe que os nossos programas são dos mais extensos que há. E a verdade é que sim, que há muitas medidas que até visam a redução da carga horária e da carga das disciplinas, pelo menos na nossa sessão distrital aconteceu, mas a verdade é que esta é uma disciplina diferente que muito provavelmente viria a ajudar neste sentido.
Não me levem a mal, mas como diria o Sr. Immanuel Kant, teoria sem prática é ineficaz e prática sem teoria é cega. E, portanto, acho que dá para complementar as duas. Também querem responder aos Açores? Mas os Açores agora estavam no uso da palavra, portanto, sim, ia dar a palavra outra vez aos Açores.
Excelentíssimo Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, nós temos agora uma questão dirigida à Braga. Antes de mais, concordamos e partilhamos das vossas ideias de promoção da juventude como meio primordial da mudança da sociedade, descentralização e aumento da autonomia. Louvamos a integração destas ideias de potencial tão positivo no vosso projeto de recomendação. No entanto, não podemos deixar de considerar que esta integração foi feita de um modo frágil e insuficiente. De facto, as duas primeiras medidas são demasiado vagas. São ideias, mas não chegam a ser propostas. Quanto à medida 1, como é que propõem que as câmaras contribuam para a maior participação dos jovens? Será através de conselhos consultivos, como na nossa medida número 2? Fica por esclarecer. E quanto à segunda medida, como iniciar o processo e que processo têm em concreto em mente? Muito obrigado.
Então, dou a palavra à Braga para responder.
Eu acho que nós, quando nos preparámos para vir para aqui, para esta sessão, nós temos que trazer medidas que tentem alcançar, não é? Tentem um alcance grande, um alcance bastante largo. Há bocado também perguntaram se nós considerávamos importante tornar as Assembleias Jovens obrigatórias. Eu dei o exemplo do orçamento participativo. Eu disse que era importante as Assembleias e dei mais um exemplo. Porque existem várias formas. Porque se eu for a falar só de um caso isolado, dar só um exemplo, ou dois, ou três, certamente seria atacado porque falta o exemplo A, B, faltavam, ou seja, vou tentar trazer medidas um bocado gerais que tentem dar uma ideia geral daquilo que nós propomos e, claro, que com o debate que vai surgir aqui, podemos, claro, acrescentar e melhorar, de certa forma, aqui as medidas. Está a perceber? E, basicamente, é neste sentido que nós trazemos estas medidas e na forma como elas estão estruturadas. Se você... Também podem nos falar e questionar sobre a nossa terceira medida. A criação deste tal livro verde local também podia ser criado, não é? E os jovens em si, a população é que podia trabalhar nele, correto? Ou seja, estaremos também a dar mais voz aos jovens e à população. Como o meu colega disse, a informação é poder. O conhecimento aqui é o poder. E aqui, este livro verde, também estou a dar mais um exemplo, seria uma forma também de dar a voz aos jovens, à população e dar a conhecer tanto à população como às pessoas de fora a região em si. Muito obrigado pela sua intervenção.
Alguns grupos parlamentares, os Açores, já não têm tempo, mas vou dar 5 segundos para uma pergunta. Mas tens que ser rápido. Então,
muito obrigada pela palavra, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve. Nós tínhamos um comentário que se traduzia no elogio para o Círculo de Coimbra. Nós fizemos uma apreciação geral ao vosso projeto de recomendação e, no geral, aplaudimos a vossa atenção à causa da descentralização dos poderes e ao aumento da autonomia, à prevenção de vícios no poder local e à integração por meio da ação dos jovens, como se espelha no nosso próprio projeto, e reconhecemos, portanto, a estes aspectos uma importância primordial. Obrigado.
E então, tem a palavra Coimbra. Faz uma resposta com vírgula pergunta.
Só agradecer as suas palavras e dizer aquilo que, repetir um bocado aquilo que disse no início, que é, nós temos que pegar num projeto que depois seja espremido, trabalhado, polido, para amanhã estar bom para ser apresentado. E foi aí que eu queria chegar quando disse que o nosso projeto estava amplo, focava vários aspectos, não são só ideias, os números não precisam de ser aqueles, podem ser trabalhados, no entanto, acho que está lá o essencial para depois espremido termos um projeto sólido. Mas agradecer obviamente as suas palavras e deixar que a minha colega faça a sua pergunta.
Eu queria... Aveiro, eu não quero fazer uma crítica, por isso não levem. Eu acho que nós estamos aqui é para fazer uma construção de ideias que nós todos temos orgulho em transmitir. Por isso, quanto à disciplina, que tivemos a falar ainda há pouco, eu queria saber em que anos esta disciplina que vocês queriam que fosse implementada. Nós não podemos comparar o quinto ano, nem o nível secundário, em termos de formação. Eu acho que no quinto ano já existe a formação cívica até ao nono ano, e que já serve para transmitir educação para a cidadania, formação cívica era no meu tempo, educação para a cidadania, que já serve para transmitir muitos valores. Por isso eu queria saber em que anos é que vocês queriam... Pronto, obrigado.
Então tem a palavra a Aveiro para responder.
Eu já referi que não tínhamos pensado inicialmente num ano, mas agora, já agora deixo a sugestão do 12º ano. 12º ano em que o horário é mais vago em todos os cursos e, portanto, uma disciplina de 90 minutos semanais, 45 minutos semanais, para consciencializar os jovens que estão prestes a fazer 18 anos ou que já têm 18 anos, que a seguir vão ter a oportunidade de intervir civicamente, politicamente, fica a sugestão.
Muito bem.
Eu gostaria ainda de fazer mais uma interpelação, se fosse possível. Primeiro que nada, em relação à terceira medida do Círculo Eleitoral de Vila Real, gostaria de dizer inicialmente que concordamos com o Círculo de Leiria, mas que, apesar desta medida aparentemente possuir benefícios intrínsecos, não só a nível industrial como também ambiental, gostaríamos de saber se realmente os distritos mais atrasados, como os rotularam, não seriam apenas comprados pelas grandes metrópoles, pois sim, vocês dizem que seria uma medida benéfica a nível da indústria e a nível do ambiente, mas, mais uma vez, isto na nossa perspectiva seria apenas um objetivo de materialismo, de realmente comprar aqueles distritos que estão menos desenvolvidos a nível industrial e que acabariam por ceder as suas cotas às grandes metrópoles como o Porto, Lisboa, e perderia-se aqui um bocado aquele espírito de realmente lutar pelo ambiente, ou seja, não passaria de um interesse económico como é sempre. Obrigado.
Bem, nós já não temos muito tempo, temos de passar para as votações, mas eu daria a hipótese a Vila Real para responder. E depois fecharíamos, se calhar, com Leiria. Braga já falou muito, já excederam o vosso tempo. Leiria, que foi quem falou menos. Vila Real.
Em primeiro lugar, gostaria de, e como sendo um representante de um município pequeno e pouco industrializado, gostava de garantir que pelo menos o meu município não vai ser comprado por nenhum município grande, porque eu não vou deixar. Compete às pessoas não deixar que isto aconteça. E esta compra não pretende ser uma forma de materializar a luta pelo ambiente, mas sim uma forma de, enquanto se permite às regiões e aos municípios menos desenvolvidos ter mais um recurso para se desenvolverem, permitir também ir de encontro a um problema muito grave, que é o problema ambiental. É tão simples quanto isto. Obrigado.
Bem, então daria a palavra agora à Leiria.
Bem, primeiro que tudo, acho que é importante dizer que todos os projetos têm bastante potencial e que, como é óbvio, cada um tem arestas que precisam de ser limadas, mas é para isso que vamos a seguir debater. E acho que o mais importante, acima de tudo, é que sejamos imparciais agora a escolher o projeto base. Acho que é o mais importante e, como é óbvio, falo mais em nosso nome e em nome de Lisboa, que nem sequer estamos aqui a defender os nossos próprios projetos. Mas acho que, pronto, vocês também têm que ter isso em consideração. Qualquer um dos projetos, eu disse e repito, acho que tem bastante potencial, mas acho que o mais importante de tudo é que amanhã as melhores ideias é que estejam lá para serem as últimas 10. Portanto, acho que é mais ou menos isso o meu apelo, é termos consciência agora e sermos o mais imparciais possível. Obrigada.
Nós não queremos estar a bater sempre na mesma tecla, mas tem a ver com a medida 3, desculpem. Então é assim, de um ponto de vista económico, vocês estão, não do ambiental, pronto, que tem a ver com a poluição, vocês estão a tentar que se ganhe mais dinheiro para os distritos ou municípios, vocês corrigiram, pronto, que não emitem tantos gases. Vocês não acham que de certa maneira vocês estariam a retrair, por exemplo, metrópoles, como disseram, porque, por exemplo, imaginem que querem progredir, mas não podem porque têm que pagar uma cota ou... Pronto.
Vila Real?
Sim, eu gostaria de referir duas coisas. Em primeiro lugar, as metrópoles têm poder económico, podem pagar. E em segundo, nós não queremos... O nosso objetivo aqui não é a economia, é o ambiente, só que as pessoas só vão diminuir a poluição se começarem a pagar por isso. Porque infelizmente é a sociedade que nós temos, a economia vem de arrasto e é uma forma também de ganharem dinheiro e desenvolverem a economia deles.
Bem. Lisboa?
Pronto, mas no estado em que o país está, acham que seria o indicado? Eu compreendo, eu também quero viver no planeta durante muitos anos, mas reparem, não querendo ser assim, não querendo só falar de dinheiro, vocês não acham que, por exemplo, a capital iria sofrer com essa nova medida? A capital, pronto, é a capital, é o centro, não?
Vila Real.
Eu vou-te ser muito sincero. Enquanto representante de uma zona muito menos industrializada do que o resto do país, custa muito ver que o nosso planeta está a sofrer o que está a sofrer quando uns gastam tanto e outros gastam tão pouco. Agora, claro que a nossa medida não pode e não é esse o objetivo e nem nunca será o nosso objetivo, sendo representantes também de Portugal, impedir o país de se desenvolver. No entanto, é muito importante que nós sejamos todos capazes de entender de que as cotas, em termos de poluição, são para se cumprir. No ponto final. E os grandes distritos e os grandes municípios nunca na vida seriam impossibilitados de se desenvolver por causa disto, mas terão que contribuir para os outros municípios ao fazê-lo. Ou seja, Lisboa seria perfeitamente capaz de se continuar a desenvolver e continuar a industrializar-se, mas teria meramente que comparticipar aos outros municípios, ou seja, as cotas distribuídas pelo país não vão significar que alguém vai ficar por desenvolver, só vão significar que aqueles que já estão mais desenvolvidos e a poluir mais vão acabar por compensar aqueles que estão menos desenvolvidos e a poluir menos, de forma a que estes também se desenvolvam. Sim, sim.
Em termos de poluição, existem as cotas entre os países, correto? Então onde é que isso difere das cotas? É que lá está, assim Lisboa desenvolve-se, o resto do país também, ninguém está a pedir de desenvolver. Mas já tem, e lá está, já tem as cotas a nível dos países. Em que é diferente?
A diferença é que passamos a ter as cotas estabelecidas para os municípios por igual, ou seja, Lisboa, para se desenvolver, vai ter que comprar cotas aos municípios que têm a mesma cota que eles, recebe as cotas, gastam dentro da sua cota e pronto, e cumprimos a cota europeia, por exemplo.
Tem aqui uma pergunta.
A pergunta é relativa à medida 3 do círculo, à medida que estava agora a ser debatida, do círculo de Vila Real. É porque atenção específica apenas ao dióxido de carbono e não a emissões poluentes de forma mais generalizada?
Vila Real?
O dióxido de carbono é aquele de que mais se fala e que a nível europeu está mais regulado, mas nós estaremos totalmente de acordo a acrescentar outros poluentes, obviamente.
Aveiro?
Eu gostaria de interpelar também Vila Real, desculpem ser sobre a mesma medida, mas foi em relação a algo que a senhora deputada referiu acerca de que apenas os distritos ou qualquer coisa do género começariam a diminuir as suas taxas de poluição caso as pessoas começassem a pagar por isso. E agora eu pergunto-me, nas grandes cidades internacionais, nos grandes países mais desenvolvidos que já assinaram inúmeros protocolos internacionais como o de Kyoto, por exemplo, isso realmente não alterou em nada as suas poluições, ou seja, pode ter diminuído um bocado, mas eles continuam a viver em cidades extremamente poluídas, eles ultrapassam nas mesmas, na mesma, peço perdão, a cota anual que já é delimitada e simplesmente pagam aquela multa e continuam a emitir os gases. Ou seja, eu pergunto-me se realmente seria mais benéfico apostar em pagar multas e multas que o Estado simplesmente daria esse dinheiro e continuaria a poluir, ou em começar a consciencializar as pessoas e realmente fazê-las perceber de que o ambiente não é só uma brincadeira e não é só algo que se contorna facilmente com estas questões económicas. Obrigado.
Vila Real.
Concordo plenamente com tudo o que o Sr. Deputado disse e a nossa medida vem no sentido de compatibilizar, ou seja, nós pretendemos acompanhar as ações de sensibilização que neste momento o nosso país acaba por já ter e que deveriam, a meu ver, ser aumentadas. Concordo contigo, devemos aumentar a sensibilização, mas vimos, por outro lado, também procurar entrar mais economicamente nesta questão, de forma a que se cumpram mesmo as cotas. Ou seja, como tu disseste, pagam a multa e siga-te a andar, não é bem assim. Não é bem assim, e o nosso objetivo ao introduzir esta medida é que se afirme ainda mais esta do não é bem assim. Se querem poluir mais, pagam e ao menos pagam aos outros municípios para que eles se desenvolvam. Obrigado.
Então, eu afinal vou dar tempo a Braga para mais uma pergunta, que afinal ainda tem tempo. Então vá, palavra a Braga.
Muito obrigado. Na verdade, é uma interpelação a cada a dois distritos diferentes, mas é uma coisa muito rápida. Relativamente a Aveiro, a sua medida número 4, eu quando li isto, eu nem percebi que queriam efetivamente implementar uma nova disciplina, porque eu acho que a nossa consciencialização sociopolítica deve ser feita em contexto de sala de aula, mas é absolutamente importante que seja feita em contexto fora sala de aula. Acho que isto é uma iniciativa que deve partir de forma privada, com as atividades que nós fazemos, com a televisão que nós vemos nos nossos tempos livres. Acho que é muito mais importante haver essa consciencialização para termos uma boa atividade sociopolítica fora do contexto de sala de aula, do que, mais uma vez, continuar a sobrecarregar alunos do ensino básico ou secundário com mais 90 minutos semanais, que são mais 90 minutos semanais. E, efetivamente, depois, nos currículos para a aplicação a um determinado trabalho, não me parece que fosse ter um grande impacto, porque aquilo que se procura é um bom profissional. É importante, é cada vez mais importante que as pessoas sejam bons cidadãos, que tenham uma boa responsabilidade cívica, que tenham boa informação política para contribuir para o... para contribuir para uma boa sociedade, mas não parece que num currículo para uma aplicação ou um trabalho isso fosse ser muito expressivo. Em relação a Coimbra, e são 10 segundos, peço imensa desculpa pelo tempo que já estou a utilizar, acho que é extremamente importante nós percebermos duas coisas. É o contexto de descentralização dos poderes e o contexto de regionalização. E aquilo que me parece é que a descentralização do poder vem realmente dar uma nova autonomia às autarquias, quer a nível cultural, quer a nível ambiental, que tem sido muito discutido, quer a nível naturalmente económico. E é absolutamente crucial que as nossas autonomias tenham mais fundos para ter mais margem de manobra nas medidas que querem aplicar a nível local. Concordo perfeitamente com a descentralização dos poderes. Porém, a descentralização levada ao extremo resulta numa regionalização. E eu não me parece, honestamente, que a administração central tenha de ser prejudicada com uma regionalização que eu não me parece que venha unir os distritos, mas parece-me sim que vem criar diferenças cada vez maiores. Tomem o exemplo de Porto Rico, que esta semana um dos 50 estados dos Estados Unidos da América declarou falência como não consegue pagar a sua dívida pública. Tomem só essa consciencialização. Descentralização é ótimo, regionalização parece-me excessivo. Muito obrigado e peço desculpa pelo tempo.
Obrigado, Braga. Se for muito breve, porque acho que Coimbra...
É só mesmo para dizer que o nosso programa em lado nenhum fala de regionalização e de longe o programa é um programa de anti-regionalização. E não sei se se interpretou em algum lado que nós queríamos regionalizar, mas isso nunca esteve em causa. A única parte que nós realmente acreditamos é que as autarquias devem ter mais poder na ação social, na educação, na saúde e na jurisdição. Obrigado.
Bem, e Aveiro, como é que está? Então, há três grupos parlamentares que não têm tempo para falar, que é Aveiro, Lisboa e Leiria. E no sistema de cotas proposto por Vila Real, acho que esses grupos que não querem falar podem ceder o seu tempo aos grupos que já os cederam. E os grupos que já os cederam foi Vila Real, Açores, Coimbra largamente, Braga ainda tem uns segundinhos. Portanto, daria a palavra agora aos grupos parlamentares que não têm tempo, Aveiro, Lisboa e Leiria. E a começar então por Aveiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que eu percebi da vossa questão era acerca da nossa disciplina de formação sociopolítica. Tu pensas que a formação não deve ser feita na escola, contudo eu discordo, permite que discorde de ti. Porque assim, na minha opinião, a formação escolar deve ser integral. Não estamos só, na minha opinião, a formação escolar não deve ser só formação de força de trabalho, um dia mais tarde. Nós estamos a formar homens que devem participar informados e, acima de tudo, que devem participar. E, neste momento, isso não acontece em Portugal. Ok, obrigado.
Muito obrigado. Então, passava agora a palavra a Braga para responder. Não foi uma pergunta de Braga, foi uma pergunta de... já estou baralhado, peço desculpa. Então passava a palavra à Leiria, que tem em bastante tempo. Eu depois regresso a Braga no final, depois de Leiria e Lisboa se aproximarem mais do seu limite de tempo, que ainda têm bastante.
Eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu queria só complementar aquilo que o meu colega deputado Aveiro acabou de dizer, porque acho que, sim, é verdade, esta formação também devia partir de casa e devia ser de nossa própria autonomia, mas eu acho que, eu não conheço, eu falo por mim, eu não tenho muitos amigos que eu sei que chegam a casa e que vão pesquisar, ou vão ver, ou... É só isso que eu acho. Acho que é um mal geral, sim, claro que há exceções, nós somos a prova disso, estou a repetir o que disse há bocado. Mas a verdade é que a maioria dos jovens não tem esta autonomia e este querer saber, não parte logo dali. E às vezes, a verdade é triste, mas é verdade, às vezes é preciso ser uma disciplina, às vezes é preciso ser algo que é aprendido na escola para... O conhecimento ser assimilado. E estou a ser totalmente imparcial a falar da medida deles, porque eu percebo que tenham que discordem, mas ao mesmo tempo acho que é importante ver o outro lado, o lado que a culpa é nossa de não querermos saber mais.
Braga, mas muito pouco, sim. Mas tem que ser rápido, está bem?
Vocês falam em criar uma nova disciplina, correto? Ciências? Pronto, existe uma disciplina. É direito, uma disciplina que normalmente é opcional, 12º ano, e é uma disciplina, uma cadeira, como queiram chamar, que dá bases às pessoas nesse nível, não só a nível político, mas dá uma consciência cívica às pessoas. Eu concordo plenamente com tudo aquilo que tu disseste, que acho que é muito importante que nós temos essa formação, mas eu acho que seria importante, claro, arranjarmos um bloco, vá, 90 minutos, não só de direito, mas também, por exemplo, de primeiros socorros. Que existem muitos países mais desenvolvidos em que as pessoas estão formadas. São formadas na escola a nível de primeiros socorros, são formadas logo desde o início dos direitos que têm e dos seus deveres. E são pessoas muito mais conscientes a nível, em questões ambientais, a todas as questões cívicas que nos interpelam todos os dias. Muito obrigado.
Obrigado, Braga. A Ver também pode responder, que ainda tem tempo.
É verdade que a disciplina de direito existe. E tem uma vertente muito importante para a formação política, contudo é uma disciplina opcional. E continua a ser meramente opcional e que na maioria das vezes não abre.
Não falem uns por cima dos outros, se faz favor, deixem a Aveiro falar.
Contudo, a nossa intenção é criar mesmo esta disciplina obrigatória, de forma a conseguirmos formar os nossos jovens para que possam votar informados.
Posso só fazer um comentário em relação à mesma medida? Pronto, em relação à mesma medida... Em relação à mesma medida e respondendo a estes ciclos, se eles ainda estiverem interessados, eu considero que... Vou-vos dar o exemplo da educação sexual. Há uns anos atrás, a educação sexual era meramente opcional, não eram todas as escolas que optavam por realmente abordar esses temas, e em pleno século XXI, 2017, ainda existem muitas famílias, muitas pessoas que olham para a sexualidade como um tabu. E que, se não fosse nas escolas, eu desconfio realmente que estas pessoas em casa tivessem o à vontade, entre aspas, para abordar estes temas. E, sem dúvida, são temas que, na atualidade, ok, todas as pessoas sabem, mas eu acho fundamental que nas escolas seja abordado isso. Ou seja, parte de nós também, mas também parte da escola, porque a educação que a escola nos dá, como já referiram anteriormente, não é só uma educação daquilo que está escrito nos livros, é uma educação que nos vai permitir ser cidadão completamente em pleno. Obrigado.
Obrigado, Aveiro. Então passava agora a palavra a Lisboa, que é quem falta e que ainda tem tempo.
O deputado dos Açores sugeriu fazer um pequeno comentário e nós, como não estamos a prever fazer mais nenhuma intervenção.
Do que eu disse há pouco, o tempo não pode seguir a mesma modalidade da proposta de Vila Real, mas excepcionalmente, e porque se trata dos Açores, que é uma região ultraperiférica, os deputados dos Açores têm direito a mais uma intervenção. Eu só pedi é que fosse breve para a seguir avançarmos para as votações na Generalidade.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu gostava de chamar a vossa atenção para a medida número 2 do meu círculo eleitoral. O que a nossa medida pretende, uma parte, é clarificar as competências legislativas das autarquias e regiões autónomas, nomeadamente em matéria de ordenamento do território, revisão dos processos de financiamento, incluindo nos artigos 227 e 237 a possibilidade de as mesmas legislarem sobre o seu próprio poder, dando-lhes, desse modo, a possibilidade de negociar as suas próprias competências. Apesar da Constituição já prever a descentralização administrativa do território nacional e não ser preciso alterá-la, ainda não contempla, nem mesmo para as regiões autónomas, esta possibilidade. Acreditamos, pois, que este é o melhor caminho para alcançar uma verdadeira descentralização, sem que haja a criação de novas instituições e consequente peso na despesa pública. Muito obrigado.
Muito bem, então vamos dar por terminado este debate na generalidade, então vamos avançar para a votação das propostas. Eu ia colocar por ordem, portanto começaríamos... Eu sei. Começaríamos... Onde é que está? Está aqui. Então, eu começava a ia perguntar a cada grupo parlamentar quem vota favoravelmente nas propostas de Braga. Então, quantos votos a favor de Braga?
É melhor levantar.
Só um braço para o grupo parlamentar, é melhor. Portanto...
Não, pois
é. É por deputado? É nominal? Então pronto. Então é nominal, é pessoal. Então, quem é que vota em Braga?
Não se querem levantar, porque é mais fácil.
É mais fácil.
Contar.
É. 8. Então temos 8 votos a favor, com a violação da disciplina de voto de dois deputados de dois círculos eleitorais, a deputada do Distrito de Coimbra que votou sozinha contra o seu distrito todo, estou a brincar, e o deputado de Aveiro que fez o mesmo. Portanto, tem 8 votos a favor de Braga. Passamos para a proposta seguinte dos Açores. Quem vota a favor da proposta dos Açores? Podem votar nos que quiserem. Sim, 15. Muito bem. Agora, quantos votos tem a proposta de Vila Real? Então, Vila Real, 8 votos. Agora, quantos votos tem Coimbra? 20 votos. Para finalizar, quantos votos tem Aveiro? 14. Então, Aveiro tem 14 votos. E o vencedor é Coimbra com 20. Eu sou deputado por Coimbra, mas não tive qualquer influência no voto. E pronto, damos por encerrada a sessão agora na generalidade. Agora tem o lanche e a seguir...
Olha,
pedia só que tivessem aqui às 5 para ver se não voltamos a atrasar isto.